Já temos quórum, já cá estamos 11 deputados, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, exatamente. E, portanto, podemos ir começando. Temos para, no ponto primeiro, apreciação e votação das atas, temos apenas as atas 99 e 100 para apreciar e votar. Talvez eu esteja um bocado perto. Agora está melhor, não está? Bem, vou falando baixinho. Não, não, ao contrário. Bem, temos então as atas 99 e 100, como é habitualmente, não sei se há intervenções sobre as atas, em regra não costuma haver, mas é sempre possível, depois da aprovação, caso verifiquem, proceder a alterações. E, portanto, vamos votar em conjunto as atas 99 e 100, votos contra, abstenções, estão aprovadas estas duas atas, as outras duas não foi possível aos serviços fazerem chegar, estão aprovadas estas duas atas por unanimidade. No segundo ponto, temos a proposta do orçamento, que os serviços também enviaram. Já tínhamos feito a aprovação do plano de atividades e, portanto, é uma transposição do orçamento que foi distribuído a esta comissão pelas atividades que foram programadas, designadamente os colóquios, as deslocações ao estrangeiro, etc. E, portanto, está conforme aquilo que é necessário. Eu pergunto se há intervenções sobre o orçamento da comissão. Não havendo intervenções, vamos passar a votar. Portanto, é o ponto 2, apreciação e votação do orçamento da 10ª comissão. Vamos fazer a votação. Votos contra, abstenções, está também aprovado. Muito obrigado. Passamos ao terceiro ponto, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei número 111/12 do Governo, regulamenta a lei número 45/2003 de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. O deputado ou a deputada, autor ou autora do parecer, deverá ser indicado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Senhor Presidente...
Peço desculpa, queria...
Desculpa.
Com certeza.
Antes disso, desculpa. É sobre esta questão, peço desculpa, mas é que o PCP requereu, como esta matéria trata-se de uma matéria que tem implicações mais na área da saúde, é nosso entendimento, e o Bernardino Soares, enquanto representante do PCP na Comissão de Saúde, requereu que esta iniciativa legislativa fosse direcionada em primeira instância para a Comissão de Saúde e só em segunda instância, se assim entendêssemos, fazemos relatório, no fundo, ao contrário do que está agora. Esta é a nossa sugestão. Naturalmente, o mais prudente será indicar já o relator para depois aguardar qual é a decisão definitiva relativamente à iniciativa, mas este é o nosso entendimento, não queria deixar de o dizer, que é para contarmos com isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços dizem-me que não há essa informação ainda. É recente, muito bem, mas a sugestão que dá parece-me aceitável. Sr. Deputada,
Senhor Presidente, no entendimento do Partido Socialista, questões relacionadas com o exercício profissional de atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais são matéria da Comissão de Trabalho. E, portanto, queríamos deixar aqui esta posição.
Nesse caso, eu sugeriria então que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicasse o deputado.
Muito bem.
Desculpe, não sei se mais alguém pediu a palavra, eu não estava. Sr. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Aqui, relativamente a esta matéria, e porque efetivamente a proposta de lei visa precisamente o exercício de uma atividade profissional, aqui é um conjunto, porque são várias, pese embora sejam matérias e profissões ligadas à área da saúde, a relação entre as duas comissões, eu penso que deve ser estreita, mas esta comissão não se deve de abster de se pronunciar e estar intimamente ligada a esta proposta de lei, porque ela tem a ver tudo com o exercício da profissão.
Muito bem, muito obrigado. Vamos aguardar que haja uma comunicação por parte da Comissão de Saúde, mas até aí eu julgo que seria cauteloso indicar já,
sim,
ou proceder à indicação do deputado autor de parecer.
O Sr. Deputado Hidalgo Serrano indica como deputado autor de parecer o deputado Luísa Salgueiro.
Perdão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós entendemos que o regular quem pode ou não exercer uma determinada profissão é competência desta comissão, não dizemos o contrário. O problema é que esta iniciativa diz que são profissionais, são profissões no âmbito terapêutico não convencional e depois descreve quais são as a acupuntura, fitoterapeutas, o homeopata, bem, uma série delas que são consideradas profissões no âmbito da saúde. Não, não se trata propriamente de definir os critérios do exercício da profissão, não é? Mas é mais dizer que estas especialidades médicas, permitam-me ignorar, sem qualquer tipo de rigor na terminologia, mas estas profissões ou estas formações são consideradas profissões no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, ou para efeitos de consideradas profissões na área da saúde. E nessa medida, é por isso que dizemos, como é uma questão muito específica de saber se estas formações, tipo o osteopata, que é controverso, é ou não profissão na área da saúde, e não o exercício propriamente dito, de regulamentar, e é por isso que nós temos dúvidas e que entendemos que deve ser a Comissão de Saúde. Mas haverá uma decisão por parte da Presidente, portanto...
E há aqui também uma vantagem, que é o facto da senhora deputada Luísa Salgueiro ser deputada também na Comissão de Saúde. Eventualmente isso pode trazer alguma vantagem?
Senhor Presidente, e a vantagem da senhora deputada Luísa Salgueiro estar a fazer o parecer em ambas as comissões? Ou poder vir a fazer o parecer em ambas as comissões?
Muito bem, passamos então ao projeto.
É que isto também tem implicações não só na condução do relator, que tem a importância que todos nós sabemos que tem, não é? Mas é na condução do processo depois de discussão na especialidade. Isso é que é o mais importante.
Isso mesmo é que a senhora Presidente depois decidirá quem é que caberá. Exatamente. O projeto de lei número 321/12 do Partido Ecologista aos Verdes altera a lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro, aprova a revisão do Código de Trabalho, de modo a corrigir o pressuposto de assistência a filhos menores com deficiência. Aqui a indicação deverá ser dada pelo Grupo Parlamentar do PSD, pergunto-se em condições, indicarão numa próxima reunião. Ah, muito bem, informo-me aqui a doutora Susana que o 316, não é? Criminaliza o recurso aos falsos recibos verdes, o que vem de uma reunião anterior, não é? Que é da autoria do PCP, seria o Partido Socialista a indicar e ainda não o fez, é isso que me está a dizer?
Não sei se
já pode fazê-lo ou não, que assim ficávamos com esta parte. Muito bem. Então, hoje até ao final do dia, o Partido Socialista fará o favor de indicar. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu e às pessoas mais carenciadas. Esta iniciativa tem ainda associados os seguintes documentos, avaliação de impacto, resumo da avaliação do impacto, e deveremos remeter à CAI até 12 de dezembro, portanto até amanhã. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Artur Rego, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, trata-se da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas. A Comissão de Assuntos Europeus pediu à Comissão de Segurança Social e de Trabalho, dada a matéria sobre que versa este regulamento, pediu que se pronunciasse. Portanto, em conformidade com a proposta da diretiva, irei só salientar os aspectos, dentre todos os focados que se me relevam, como mais importante se a reter, recordar que no âmbito da Estratégia Europa 2020 estava fixado pela UE o objetivo de reduzir em pelo menos 20 milhões o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. Em 2010, perto de um quarto dos europeus, 116 milhões, estava em risco de pobreza ou exclusão social, o que representa um aumento relativamente ao ano 2009. Temos neste momento, devido aos níveis crescentes de pobreza, cerca de 40 milhões de europeus a viver em situações de privação material grave. As estimativas europeias indicam que em 2009-2010 havia 4,1 milhões de sem-abrigo na Europa e presentemente há 25,4 milhões de crianças em risco de pobreza ou exclusão social na União. Em geral, as crianças correm risco de pobreza ou exclusão social maior do que o resto da população, 27% contra 23%. Quanto ao conteúdo da proposta, portanto, eu dispenso-me de ler todos os outros aspectos do considerando. Quanto ao conteúdo da proposta, portanto, o objetivo geral deste Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas é precisamente promover a coesão da União e contribuir para se atingir as metas da Estratégia Europa 2020. Podendo cada Estado-membro, no âmbito desta proposta, optar por concentrar as ações numa ou em várias formas de privação. A população elegível para receber a assistência material são as pessoas mais carenciadas da União Europeia e a definição dos critérios de identificação será da responsabilidade de cada um dos Estados-membros ou das organizações parceiras. As organizações parceiras são as que distribuem direto ou indiretamente os alimentos ou os bens às pessoas mais carenciadas. A fim de garantir que o Fundo contribui para a redução sustentável da pobreza e a melhoria da coesão social, as organizações parceiras terão de elas próprias a empreender atividades de complemento à prestação de assistência material, visando a inserção social das pessoas mais carenciadas. Portanto, o que se pretende não é uma mera distribuição de géneros ou bens, é também uma atividade proativa de reinserção das pessoas. O fundo deverá ser executado segundo o modelo de política de coesão, isto é, mediante gestão partilhada com base no programa operacional de 7 anos por Estado-membro, a vigorar no período de 2014 a 2020. As disposições relativas à programação, à monitorização, à avaliação e às atividades de informação e comunicação são racionalizadas e simplificadas de forma a serem proporcionadas às especificidades, objetivos e das populações-alvo do fundo. E as regras de elegibilidade destinam-se também a ter em conta a natureza do fundo e dos agentes envolvidos na sua execução. Em especial, o regulamento estabelece métodos de custo simplificados para a maioria das categorias de despesas e fornece opções para as outras categorias. Eu gostaria de explicar aqui que decorre precisamente da natureza do fundo e do objeto-alvo deste fundo, que são pessoas carenciadas e em situação ou já de exclusão ou de grave risco de exclusão social, a necessidade de simplificar mecanismos de acessibilidade que nos instrumentos normais, a verificar-se as regras que são aplicadas, dificilmente permitiriam que estas populações ou os países ou os parceiros que as quisessem candidatar pudessem, de facto, levar à prática este programa. Leva-se também em conta o facto da dificuldade atual dos Estados-membros em mobilizar recursos para pré-financiamento destas operações de auxílio e apoio, assim como dos parceiros. E, portanto, fixa-se neste regulamento o nível de pré-financiamento em 11% da dotação total afetada de membro, o que permite cobrir até 90% dos custos do primeiro ano de campanha de auxílio, não contando com as despesas técnicas de transporte e custos administrativos. Foram consultados o Conselho e o Parlamento Europeu, a sociedade civil, as autoridades locais, as organizações caritativas, organizações que trabalham com crianças e sem abrigo e organizações caritativas e da sociedade civil representativas de bancos alimentares. Foi feita também uma análise de avaliação do impacto sobre diversos ângulos, financiamento zero, o instrumento assessor do atual programa de distribuição alimentar e circunscrita ajuda alimentar, um outro instrumento que conjugaria a distribuição de alimentos com medidas de acompanhamento numa perspectiva de inclusão social dos beneficiários, e um instrumento mais vasto de assistência material sob a forma de géneros alimentícios e bem postos em abrigo para as crianças em situação de privação material, combinado, no entanto, com medidas de acompanhamento para a reinserção social dos mais carenciados. O impacto líquido da opção zero depende, no entanto, de como os fundos assim disponibilizados serão distribuídos. Esta opção seria certamente vista como um sinal de menos solidariedade na Europa, numa altura em que se assiste a um aumento de pobreza. Quando comparada com a opção 1, a opção 2 e, sobretudo, a opção 3, implica uma redução da ajuda alimentar distribuída, já que alguns dos recursos são canalizados para outros tipos de ações, nomeadamente, como se referiu, para ações tendo em vista a reinserção das pessoas. Contudo, as medidas de acompanhamento deverão também garantir maior sustentabilidade dos resultados conseguidos. A opção 3 é, pois, a preferida, na medida em que permite uma adaptação das intervenções às necessidades locais. A ação da União Europeia, elementos jurídicos da proposta, a ação da União Europeia justifica-se com base no artigo 174 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que estabelece que a União deve promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da União e que desenvolverá e prosseguirá a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial. Resulta também do artigo 175, que especifica o papel dos fundos estruturais da União Europeia na realização deste objetivo e define disposições para a adoção de ações específicas fora do âmbito desses fundos. A incidência orçamental será de 2,5 mil milhões de euros no quadro das políticas de coesão e está em conformidade com o artigo 84, número 3 do Regulamento da União Europeia. O orçamento proposto para 2014-2020, portanto, prevê-se, em termos de fundos estruturais para a política de coesão, 339 mil milhões e, para este fundo específico, seriam 2,5 mil milhões. Apresenta a proposta, observa o princípio da subsidiariedade. Conclusões. A Comissão de Assuntos Europeus remeteu a presente proposta à Comissão de Segurança Social e Trabalho para que esta se pronunciasse. A COM final do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas. Os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não foi notada qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e de Trabalho é de parecer que, atentos os considerantes e as conclusões que antecedem, e nos termos previstos na Lei 43/2006, de 25 de agosto, deve o presente parecer ser remetido para apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Palácio, deputado relator, presidente da Comissão. Eu aqui queria só pôr uma nota quanto ao parecer final, porque eu não sei, e isso aí deixa à consideração da Comissão, eu, como é pro forma, limito-me a pôr no parecer que remetemos este nosso parecer para a Comissão de Assuntos Europeus, sem mais. Não sei se a Comissão entende que se deve pronunciar sobre a bondade desta proposta de regulamento, se devemos emitir um parecer substantivo e proativo e não uma mera formalidade, isso deixo à consideração da Comissão, sendo certo que, como deputado relator, estou plenamente aberto a isso e não vejo mal nenhum em esta Comissão pronunciar-se de fundo sobre a bondade deste regulamento ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém pretende intervir sobre este ponto e sobre a sugestão também que o Sr. Deputado Artur Rego nos deixou no final. Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, eu vou votar a favor do parecer, do relator. Embora tenha ali uma dúvida relativamente ao cumprimento ou não da regra da subsidiariedade, do princípio, é discutível, não é? Mas eu percebo a implicação que isso teria, não é? Como é óbvio, não somos aqui inocentes relativamente a esta matéria e, portanto, admito que, não obstante alguma dúvida relativamente ao cumprimento ou não do princípio, o que deve constar no parecer é o que está, não é? E, portanto, não tenho dúvidas relativamente a essa matéria. Eu julgo, salvo erro, o pró-forma está correto, não é? Normalmente é essa a conclusão que... E também acho que no próprio relatório é feita uma avaliação positiva relativamente ao programa e, portanto, acho que já fica subentendida uma mensagem de apoio, de um aspecto positivo que aquela iniciativa comporta. E, portanto, eu não teria, não faço questão que seja alterada, para mim está bem como está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está tudo bem? Muito bem, então, não havendo mais intervenções, vamos colocar... Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho também nenhuma objeção ao modelo e à forma como foi elaborado o parecer. Estes pareceres basicamente orientam-se para a avaliação do princípio da subsidiariedade e, desse ponto de vista, julgo que eu partilho das conclusões do deputado autor do parecer. No entanto, julgo que resulta claro do próprio parecer que a opção que faz parte desta proposta, dentro das quatro opções que estavam previstas, é uma das que implica, à partida, uma diminuição do esforço europeu no apoio alimentar às pessoas com carência. É certo que depois tem uma... E isso está referenciado no parecer. Julgo que, no entanto, estando referenciado, e bem, não devemos deixar de levar em linha de conta que o que está em cima da mesa para aprovação por parte das instituições competentes da União Europeia é uma proposta que reduz o esforço, aparentemente, reduz o esforço financeiro da União Europeia neste tipo de apoios, ainda que formule mais do que a intenção, a expectativa de que a existência de outro tipo de instrumentos que não de apoio alimentar possam compensar essa diminuição, mas não deixa de ser um pouco estranho como é que na União Europeia, num quadro de agravamento substancial das condições sociais e face ao que foi a história de um programa que tem já muitos anos e que tem origem nos excedentes alimentares da política agrícola comum, agora aqueles são substancialmente reduzidos, isso se venha a traduzir numa menor cativação de recursos para esta área, que continua a ser uma área de importância para a manutenção da coesão social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as intervenções do Sr. Deputado Jorge Machado e Sr. Deputado Vieira da Silva e esclarecer em relação ao Sr. Deputado Jorge Machado. É perfeitamente isso, só que como relator quis deixar à vontade a Comissão para entender que se deveria ser mais incisiva no parecer ou não, mas de facto esta é a fórmula tradicional e é como se costuma apresentar. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva, agradeço também e queria só esclarecer que o que eu depreendo da proposta de regulamento é que a dotação é esta, 2,5 mil milhões. E depois, as opções que são postas são usar os 2,5 mil milhões exclusivamente para bens alimentares e para suprir carências alimentares, ou usá-los numa opção em que esses 2,5 mil milhões serão para isso, mas também para dar cobertura a políticas ativas de reinserção social que acompanhem essa distribuição de ajuda alimentar. Claro que, portanto, aí não vejo que haja diminuição de dotação a optar pela 3. Agora, há diminuição efetiva da parte desses 2,5 mil milhões que estão disponíveis para ajuda alimentar. O ideal, e eu aí estou com o deputado Vieira da Silva, e eu aí, claro que o ideal seria 2,5 mil milhões para ajuda alimentar, acompanhados de medidas proativas de reinserção a quantificar, mas não a sair dos 2,5 mil milhões. E há outra coisa que falha neste regulamento, é porque a própria União Europeia considera que o problema tem-se vindo a agravar, e as estatísticas assim o demonstram, os números, e eu não vejo nesta dotação, não vejo progressividade, uma progressividade e um ajustamento percentual face a esse agravamento e à previsão que existe de que continuará, pelo menos nos próximos anos. Portanto, é um fundo estanque, fixo, não sujeito à evolução e sem aquela flexibilidade que permitiria adaptar a necessidades crescentes que se prevê que venham a acontecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, teve lá. Muito obrigado, Sr. Deputado
Arturo Rego. Ainda sobre esta matéria, e depois de ouvir o deputado Arturo Rego e o deputado Vieira da Silva, eu para subscrever a preocupação aqui manifestada, quer por um, quer por outro, sobre esta questão da dotação e a questão da possibilidade da redução da dotação, em termos concretos que está aqui colocada, essa possibilidade ou esse perigo. E partilho aqui da opinião aqui manifestada pelo deputado Artur Rego, da necessidade do reforço, que não atingindo os 2,5 milhões de euros, do reforço de dotação para essas finalidades. Nós, eu não sei, eu aqui deixava mesmo ao arbítrio do relator de reforçar esta necessidade, reforçar com um parágrafo, onde entendesse mais adequado, estas considerações que aqui foram feitas do perigo de redução da dotação e da necessidade de reforçar em função do agravamento da situação social que se verifica em diferentes países a nível europeu, mas deixava ao critério do relator. Mas via com bons olhos um parágrafo extra a reforçar a ideia desta mesma necessidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Maria das Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que é sempre muito útil haver debate e troca de ideias. Relativamente ao parecer, nós não temos nada a dizer que vá contra. Pelo contrário, achamos que está um parecer muito bem elaborado, muito objetivo. Concordo com a proposta que foi feita no sentido de se reforçar a necessidade de se apoiar as pessoas com mais dificuldades e a abordagem que aqui foi feita relativamente às verbas que poderão ser afetas e também ao grande objetivo que esta iniciativa tem, que é manter o objetivo central de se atingir as metas definidas na Estratégia 2020. Portanto, esse é o objetivo central e para o qual deve concorrer esta verba afeta a este fundo, não é? Que é o objetivo geral do Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas. Nesse sentido, subscrevo, se o autor do parecer assim o desejar acrescentar essa nota, terá o nosso apoio, a nossa concordância. Caso contrário, sentimos-nos confortáveis com o parecer e cumprimentamos o Sr. Deputado Autor da sua elaboração.
Não sei, Sr. Deputado Artur Rego, fica nas suas mãos acrescentar ou não um parágrafo sobre este tema, se o quiser fazer, como é evidente. Percebeu-se que, mesmo sem esse acréscimo, que todos estamos confortáveis em aprovar aquilo que já nos apresentou.
Se for opinião de todos os grupos parlamentares que se pode acrescentar essa nota, ou que se deve acrescentar essa nota, eu, como disse, tenho toda a abertura e falo-ei, pediria então a confiança à Comissão para, pronunciando-se todos os grupos parlamentares nesse sentido, só falta neste momento o Partido Socialista pronunciar-se sobre o acrescento, pediria a confiança da Comissão para que eu acrescentasse esse parágrafo em colaboração com o Sr. Presidente da Comissão e com os assessores e se incluísse no parecer.
Teremos que o fazer de seguida, eventualmente, está bem? Então, com esta nota deixada pelo Sr. Deputado Artur Rego, vamos colocar à votação este parecer, que consta do ponto 4 da nossa ordem do dia. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. No ponto 5, outros assuntos, só muito rapidamente. Relativamente à vinda do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, nós contrapropusemos as datas 18 ou 19 de dezembro. São datas difíceis, aliás impossíveis, por parte do Sr. Ministro. O Sr. Ministro sugere, como aliás já tinha sugerido, o 16 de janeiro manhã, que é uma quarta-feira, ou o 22 de janeiro manhã, que é uma terça-feira. Portanto, ou se fazer esse respeito, eventualmente o 16 de janeiro manhã é mais rápido, é mais depressa, é uma quarta do que o 22, e portanto teríamos que acertar a data e comunicar quanto antes ao Sr. Ministro. Portanto, pergunto se 16 ou 22. É para a audição regimental. 16? Muito bem. Fica então o dia 16 de janeiro. Uma outra nota também rápida para vos dar conta que na sexta-feira eu recebi um convite para estar presente.
A que horas vai ser?
Amanhã, 10 horas. Recebi um convite para estar presente hoje na reunião do Conselho Nacional para a Economia Social. Estive apenas uma parte da reunião, pediram-me que fizesse uma intervenção muito breve, apenas com o ponto da situação e a metodologia que a Comissão adotou para o desenvolvimento da Lei de Bases da Economia Social. Foi apenas isso que fiz. Notei da parte do Conselho Nacional para a Economia Social uma grande vontade que a lei saia, portanto, seja aprovada e saia cá para fora. O que eu lhes expliquei foi que provavelmente em janeiro retomaríamos, aliás já chegámos a ter até um prazo para a apresentação de propostas de alteração que creio que foi 1 setembro, depois 14 de outubro, agora já temos toda a documentação de suporte preparada e por isso creio que depois da PPL 110, que é aquela que temos ainda primeiro para resolver, retomaremos e portanto provavelmente na primeira sessão de janeiro definiremos os calendários. Não é? Uma vez que neste momento já todos os grupos parlamentares têm toda a documentação de suporte que foi produzida pelo grupo de trabalho que foi constituído para esse efeito e, portanto, era apenas para vos dar nota sobre isto. E pedir-vos a permissão de, na próxima semana, marcar a reunião para quarta-feira, pode ser mais cedo. Se preferirem esta hora, será esta hora. Pode ser meio-dia, como quiserem. Não posso ir na terça. Se puder, por mim, ao meio-dia está ótimo. Nem meio-dia, nem duas.
Não pode ser na
terça. Não posso. Então fica quarta ao meio-dia, está bem? Muito bem. Da minha parte não há mais nada a tratar, nada mais havendo a tratar. Sim.